Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente. As
armas e, os e o resto é história.
É apenas fumaça!
Do incêndio que lavra ainda na zona do Chiado.
É faz um filho, falo por rosto. Aqui vai, milho vermelho, trago do corpo.
Quer transformar este país numa ditadura.
Não.
Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 102 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. No dia 22 de junho de 1941, faz agora 80 anos, teve início a Operação Barbarossa, a invasão da União Soviética pelo exército da Alemanha nazi, um erro de avaliação catastrófico por parte de Adolf Hitler, que não só lhe custou a guerra, como alguns anos mais tarde lhe custaria também a vida. Seria impossível não falarmos disto hoje, Rui, mas eu gostava de dividir a longuíssima questão e complexa questão em três partes, se não te importas. Em primeiro lugar, gostava que nos falasses dos planos que Adolf Hitler tinha para a parte ocidental da União Soviética em caso de vitória, com uma limpeza étnica e a colonização alemã de partes significativas do Báltico e da Crimeia. Em segundo lugar, gostaria que nos dissesses se os planos de Hitler foram apenas uma loucura ou se ele tinha efetivamente meios humanos e materiais para controlar um Estado daquela dimensão. Em terceiro lugar, gostava que nos explicasses porque é que a invasão da União Soviética fracassou e porque é que esse fracasso levou, sobretudo a partir da derrota de Stalingrado, à queda inevitável do regime nazi neste sentido. Embora Hitler só tenha morrido em 1945, logo a partir do início de 1943, era claro para todos que a guerra estava perdida para os alemães. Ah, tens aqui um
bem, isto é
um
uma grande questão, uma das grandes questões da história contemporânea, uma das maiores, é um dos grandes momentos decisivos da nossa época, da época contemporânea, do século XX, meados do século XX. O ataque alemão à União Soviética foi a maior ofensiva militar terrestre da história. As forças alemãs integravam mais de 3 milhões de soldados formados em 3 grupos de exércitos, o Exército do Norte, do Centro e do Sul, 200 divisões, 3.500 tanques, 2.700 aviões. A Alemanha contou ainda com o apoio da Finlândia a norte e da Roménia a sul, e por isso a frente de ataque ia do Oceano Ártico ao Mar Negro, quer dizer, milhares de quilómetros.
Uhum.
Esta é uma operação de uma dimensão enorme e ao mesmo tempo conseguiu surpreender o mundo em 1941. E, em parte, isso teve a ver com as questões que tu agora levantaste sobre a viabilidade daquela operação, uhum, e a razão de ser daquela operação. Eu gostava de começar por precisamente...
Ou seja, ela foi uma surpresa porque, em parte... Enfim, fora da Alemanha, parecia uma loucura.
Pareceu uma ousadia enorme, quer dizer, sim, uma grande ousadia. E eu acho que era preciso perceber, em primeiro lugar, porque Hitler é levado a este ato. Uhum. Que nós agora podemos considerar que foi um erro, mas em determinado momento não pareceu um erro e até pareceu, como eu vou sugerir, algo de necessário, do uhum ponto de vista, obviamente, dos planos de Hitler ou da sua concepção do mundo. Nós temos a Europa no terceiro ano da Segunda Guerra Mundial, começado em setembro de 1939. Estávamos a um ano, tinha passado um ano, sob a derrota da França em maio, junho de 1940. A Alemanha dominava a Europa Ocidental, não tinha conseguido ainda submeter o Reino Unido, apesar da campanha aérea que entre 1940 e 1941 fez contra o Reino Unido, mas na primavera de 1941 tinha provado outra vez a sua imensa capacidade militar ao conquistar a Grécia e a Jugoslávia e ao iniciar operações militares no Mediterrâneo, no norte da África, contra os britânicos. Uhum. Os britânicos estavam no Egito, os alemães estavam a apoiar os italianos, que estavam também no norte da África, para combater os britânicos no Egito. Portanto, a Alemanha dominava a Europa Ocidental, parecia ter a possibilidade de quebrar o poder britânico no Mediterrâneo, porque é que Hitler decide abrir uma nova frente de guerra, uma nova frente de guerra que vai fixar 2/3 das forças alemãs.
Uma dispersão de meios.
Mais, um bocadinho só para perceber também porque é que isto pode não fazer sentido, podia ainda não fazer sentido. A União Soviética era, para todos os efeitos, um aliado da Alemanha nazi.
Uhum.
Eu vou não esquecer isso. Em 1939, Stalin, o líder soviético, tinha feito um pacto com Hitler. Stalin tinha colaborado na invasão e na ocupação da Polónia em setembro de 1939. Isso, aliás, essa aliança tinha sido a aliança com Stalin que tinha permitido a Hitler fazer a guerra contra a França e contra o Reino Unido em 1940 sem preocupações a leste, mas não tinha preocupações nenhumas com a União Soviética. Uhum. A União Soviética, 1940-1941, era o maior fornecedor de matérias-primas e de petróleo à Alemanha. Era um grande...
Era um aliado comercial.
Era um grande aliado comercial e militar, portanto, da Alemanha. A colaboração das autoridades soviéticas com a Alemanha chegava ao ponto de o Partido Comunista Francês, que era enfim, estava controlado por Moscovo, se ter oferecido em 1940 para colaborar com as autoridades nazis na ocupação da França.
Uhum.
E a União Soviética tinha também muito boas relações com dois aliados importantes da Alemanha, a Itália fascista, com quem tinha ótimas relações também, e o Japão, com quem também tinha boas relações. Portanto, porquê é que Hitler vai fazer de um aliado e de um fornecedor mais um inimigo? Isto é, portanto, isto era a outra pergunta que nos podemos colocar. Ora bem,
porque era doido, não é a tua primeira resposta.
Não é a primeira resposta, não é essa. Vou dar 3 razões. A primeira razão parece-me que tem a ver com a concepção que Hitler, a partir de 1940, passa a ter da guerra. Até 1939, Hitler tinha atuado nos seus planos de expansão na Europa através de operações militares localizadas e limitadas. Basicamente, a sua maneira de atuar tinha sido isolar e depois atacar os alvos um a um.
Uhum.
Primeiro a Checoslováquia, em 1938, depois a Polónia, em 1939. Na Polónia, em 1939, as coisas não correm tão bem, uma vez que a França e o Reino Unido reagem contra a invasão da Polónia. Aliás, de uma maneira que Hitler não tinha previsto. Ora bem, já falámos disso a partir daí. E eu creio que a partir do confronto com a França e o Reino Unido, e sobretudo perante a dificuldade da Alemanha em submeter o Reino Unido em 1940-1941, Hitler deve-se ter convencido que era impossível à Alemanha escapar a uma verdadeira guerra mundial. Isto é, que já não era possível fazer guerras localizadas na Europa.
Mas isso aí tu sugeres que até essa altura a ideia de guerra mundial não era óbvia.
Havia um plano de poder mundial que eu creio que a elite nazi e Hitler pensava que podia realizar através de operações localizadas e limitadas, através de uma espécie de tática do salame, isto é, ir cortando as coisas, uhum, aos bocadinhos até atingir, até comer o salame todo, basicamente.
Certo.
Em 1940-41, perante a dificuldade de submeter o Reino Unido, Hitler deve-se ter convencido que isso não era possível. E deve-se ter convencido também que os Estados Unidos iam entrar na guerra a qualquer momento.
Uhum.
Os Estados Unidos, aliás, já estavam na guerra apoiando o Reino Unido. Já era muito claro que havia um comprometimento do governo americano com o governo britânico. E, portanto, a partir daí, se era inevitável haver este confronto com os Estados Unidos, era bom a Alemanha preparar-se para, nesse momento, ter meios, ter recursos para sustentar uma guerra verdadeiramente mundial. E isso implicava, do ponto de vista de Hitler, o controle direto dos recursos da União Soviética, sobretudo dos recursos agrícolas, minerais e de petróleo da Ucrânia e da Rússia Ocidental. Agora,
tu dizes a Rússia Ocidental porque era a Rússia Ocidental que interessava...
A oeste dos Urais.
Que interessava a Hitler.
Já falaremos disso. Isto eram os planos que havia para a Rússia, no caso, uma vitória alemã. Agora, podes perguntar, bem, mas ele já tinha Stalin a fornecer-lhe esses recursos. Porque é que necessitava de os controlar diretamente? E aqui entra a segunda razão. Hitler está aliado a Stalin, mas não tem confiança absolutamente nenhuma em Stalin. A verdade, o inverso também era verdade. Isto era uma aliança de oportunidade, de dois oportunistas. A União Soviética era uma potência tão agressiva como a Alemanha nazi. A União Soviética tinha aproveitado a Segunda Guerra Mundial, em 1939, desencadeada pela Alemanha, para, do seu lado, isto é, por sua iniciativa, ter ocupado metade da Polónia, ter atacado a Finlândia em 1939-1940, ter invadido e ocupado os países bálticos, Estónia, Lituânia, e ter extorquido territórios à Roménia. Isto é, tinha a Bessarábia, tinha anexado essa parte da Roménia. Ora bem, do ponto de vista de Hitler, era muito difícil continuar uma guerra com a Grã-Bretanha e, sobretudo, uma guerra que pudesse envolver os Estados Unidos, tendo a União Soviética e o Exército Soviético literalmente à porta.
Certo.
Porque o Exército Soviético na Polónia Oriental, que tinha ocupado, estava a dias de marcha de Berlim. E estava na fronteira com a Alemanha, na fronteira com a Prússia Oriental. E, sobretudo, e este era um raciocínio importante para Hitler, ameaçava os campos de petróleo da Roménia, que também eram fundamentais. No caso do petróleo soviético falhar, o petróleo romeno era fundamental para a máquina de guerra de Hitler e estava literalmente ameaçado também pelo exército soviético. Isto é, Hitler sentia que a qualquer momento Stalin podia... digamos, sim, comprometer definitivamente as possibilidades da Alemanha enfrentar as potências ocidentais, o Reino Unido e a Grã-Bretanha.
Sem petróleo não havia forma de movimentar,
claro,
o exército.
Uma guerra moderna, de uma guerra moderna e mecanizada não era possível. E isto não era só paranoia de Hitler. Isto é, nós sabemos hoje que Stalin não tinha intenções de começar nenhuma guerra em 1941. Até queria evitar provocações contra a Alemanha, porque Stalin tinha a teoria de que havia generais alemães que queriam uma guerra com a União Soviética, mas que Hitler não queria essa guerra e, portanto, ele não queria dar pretextos a esses generais para convencerem Hitler a guerra. Isto era a maneira como Stalin estava a ver as coisas em meados de 1941. Mas Stalin não afastava a hipótese de atacar a Alemanha, por exemplo, se a Alemanha ficasse desgastada numa guerra com o Reino Unido e com os Estados Unidos. Portanto, é verdade, isto é, se Hitler tinha na ideia de que a guerra podia escalar para um confronto mundial com os Estados Unidos, era muito perigoso para ele confiar no apoio soviético indefinidamente. E, portanto, era mais seguro, digamos assim, controlar diretamente, certo, os recursos soviéticos.
Até porque há a fronteira mais próxima de Berlim, como tu acabaste
exatamente
de explicar.
O exército soviético, ainda por cima, o exército soviético estava todo em posições avançadas e, portanto, estava próximo de Berlim. Isto é, se, por exemplo, se a Alemanha iniciasse ou se envolvesse numa grande operação no Mediterrâneo para destruir o poder britânico no Egito e deslocasse para lá uma grande parte das suas forças, ficaria exposta completamente a um ataque soviético se, por acaso, Stalin decidisse que era boa altura de atacar. Ora bem, aqui entra uma terceira razão. Estas duas razões podem explicar essa disponibilidade para conceber um ataque à União Soviética, mas eu creio que é a terceira razão, talvez a mais importante, para perceber porque é que houve mesmo um ataque. E essa terceira razão tem a ver com o sentido de oportunidade. Em 1941, Hitler julga que tem uma oportunidade de derrotar a União Soviética numa guerra. E porquê? Em primeiro lugar, porque toda a gente sabia que Stalin tinha feito grandes purgas no exército soviético em meados dos anos 30, em 1937-38. Só para dar um número, 154 dos 186 generais de divisão do exército soviético tinham sido fuzilados. Portanto, uma grande parte do comando do exército soviético, que Stalin receava ou julgava que podia conspirar contra ele, tinha sido liquidado nos meados, portanto, nos meados dos anos 30, poucos anos antes de 1940.
Quase 80%.
E isso e esse facto tinha levado muita gente a perceber as grandes dificuldades que o exército soviético, por exemplo, tinha tido contra a Finlândia em 1940. Finlândia, um país pequeno, tinha conseguido derrotar os soviéticos e depois só se tinha rendido perante os números soviéticos e tinha aceitado um armistício. Mas durante meses tinha conseguido resistir aos soviéticos e tinha infligido perdas enormes aos soviéticos. E toda a gente se convenceu, fora, inclusive na Alemanha, que o exército soviético não estava capaz de uma guerra com uma grande potência. Se a pequenina Finlândia era capaz de fazer
aquilo,
tantos
problemas.
O que é que faria uma grande potência? Outro segundo fator para este raciocínio da oportunidade. O exército soviético parecia estar todo concentrado nas fronteiras em posição de ataque em 1941. Portanto, estava fora das suas posições defensivas e estava concentrado nas fronteiras. Isto podia ser visto como ameaçador por parte da Alemanha, mas criava também uma grande oportunidade para a Alemanha, que era a possibilidade de destruir o exército soviético em grandes batalhas nas fronteiras, sem ter de entrar muito dentro do território soviético.
Ok.
Terceiro base para a ideia de que seria possível ter sucesso numa guerra contra a União Soviética. Também se sabia que a ditadura comunista, sobretudo através da coletivização dos campos, tinha provocado grandes sofrimentos na Ucrânia e na Rússia. E, portanto, havia muito descontentamento e, portanto, a probabilidade de, se o poder militar soviético fosse destruído em grandes batalhas nas fronteiras, isso poder provocar revoltas e uma crise e o colapso do poder soviético em Moscou. Portanto, em suma, em 1941, a União Soviética, apesar do seu tamanho e dos seus recursos, parecia vulnerável para Hitler. Além disso, havia uma outra razão, é que Hitler já tinha o exército alemão todo mobilizado. 85% dos homens entre os 20 e os 30 anos estavam no exército alemão. 85%, quer dizer, praticamente
toda a gente
em idade militar, ou na melhor idade militar, estava já ao serviço. E, portanto, Hitler não precisava de esperar por uma mobilização, pela deslocação das tropas, isto é, tinha o exército todo mobilizado, isto é, no momento em que se disse atacar, atacava em força. Portanto, era uma grande oportunidade. E, finalmente, havia um outro fator que pode explicar também a tentação de aproveitar esta oportunidade, que é o facto de, uns anos antes, a Alemanha, na Primeira Guerra Mundial, em 1917, ter conseguido vencer a Rússia. Já tinha conseguido vencer a Rússia.
Certo.
Tinha derrotado a Rússia militarmente e tinha provocado o colapso, quer do Império dos Czares, quer depois da República Democrática, que substituiu o Império dos Czares.
Estamos a falar de 24 anos antes, não é? Portanto, ou seja, naquela altura tinha sido uma coisa recente.
Muito recente. Uma parte importante dos generais que comandam o exército alemão em 1941 tinham servido na frente oriental durante a Primeira Guerra Mundial e tinham tido essa experiência com os exércitos russos. Muita gente, mas era possível, com uma técnica superior, derrotá-los.
O que tu estás aqui a dizer é que Hitler, apesar de tudo, também não estava isolado. Muitas vezes nós olhamos para o Hitler como um ser meio doido, isolado, a decidir sozinho.
Os comandos militares estão de acordo com Hitler. Acham que a Operação Barbarossa tem possibilidades de ter sucesso. Portanto, tudo isto, do ponto de vista de Hitler e dos generais de Hitler, era possível conceber uma operação que tivesse sucesso. E eles concebem essa operação para ter sucesso. E a operação que eles concebem, com base nas informações que tinham, era uma campanha relâmpago, portanto, uma blitzkrieg, que era a expressão que tinha sido começada a usar a partir da campanha de França, no verão de 1941, uma campanha que devia durar 2 meses, no máximo 3 meses, para destruir o exército soviético na fronteira, desse modo provocar o colapso do poder soviético. E Hitler chegou a dizer ao Ribbentrop, o seu ministro dos negócios estrangeiros, que ele contava chegar a Moscovo a 15 de agosto e acabar a guerra a 1 de outubro. A 1 de outubro a guerra já teria acabado.
Portanto, até a inspiração do que tinha acontecido em França, não é?
Exatamente. É muito importante notar isto. Portanto, o plano alemão não é conquistar território. Eles não se interessam nada em conquistar o território. O plano alemão é destruir o exército soviético num golpe rápido, confiando na superioridade da organização e do comando do exército alemão e, claro, na inferioridade que eles acham que deve, que havia na organização e no comando do exército soviético. E com isso provocar uma crise no poder soviético e levar à queda da União Soviética.
Muito bem. Nós não caiu a União Soviética, mas caiu esta nossa primeira parte. Nós voltamos já a seguir para continuarmos a avançar em direção a Moscovo. Até já. Olá, sejam bem-vindos a esta segunda parte de E o Resto é História, número 102, Operação Barbarossa. Estamos a caminho de Moscovo. Neste momento estamos cheios de planos e de intenções de conquista rápida da União Soviética, mas não correu como planeado, não é?
Não. Só para ainda recuar em relação ao plano. Portanto, havia o plano desta guerra rápida e depois não havia nem ideias muito claras, nem sequer decisões em relação ao que iria acontecer depois. Quer dizer, isto é, uma vez destruída a União Soviética. Hitler, aquilo que temos... Enfim, havia uns certos planos, mas eram obra de um ou outro oficial do Estado-Maior.
Essa foi aquela primeira pergunta que eu te fiz no início, não é? Quais eram os planos? É um território imenso, mas planeava-se...
Geralmente as pessoas tiram estranhas ideias de Hitler a partir das suas conversas com... e algumas delas registadas por escrito, com membros da sua entourage. Ele de vez em quando discorre sobre o que é que vai fazer depois. E aquilo que parecia era, uma vez destruída a União Soviética, Hitler pensava tentar controlar o território até aos Montes Urais, portanto, que separam geograficamente, enfim, por convenção geográfica, a Europa da Ásia, portanto, ocupar a parte europeia da Rússia, e... no sentido de não deixar nenhum poder hostil organizar-se para cá dos Urais, mas para lá dos Urais era-lhe indiferente o que é que acontecesse. Aliás, até admitia em determinado momento que Stalin pudesse continuar a mandar numa União Soviética que ficasse para além dos Urais, e de vez em quando haveria umas expedições alemãs para destruir alguma concentração de força que Stalin conseguisse realizar. Portanto, em relação àquilo que ele queria fazer para cá dos Urais, isto é, na Rússia Ocidental, na Bielorrússia e na Ucrânia, Hitler imaginava como um projeto colonial, uma espécie de colonização romana ou como o domínio britânico da Índia, às vezes, comparava com a Índia.
Portanto, mas com limpezas étnicas, não é?
Sim, alguns territórios iam ser esvaziados da população nativa, ucranianos e russos, e ocupado por alemães, sobretudo, ele pensava, ex-soldados, como na Crimeia, e ia fixar lá ex-soldados como agricultores. Isto aqui parece-me, a mim, até a parte mais disparatada de tudo, quer dizer, porque numa economia moderna ele estava a pensar aquilo em termos de uma nova economia rural, uma economia agrícola. Portanto, mas ao mesmo tempo imaginava que enfim, que esse mundo rural que estava a construir depois iria ser ligado ao Reich através de comboios de alta velocidade e de grandes autoestradas com 6 pistas. Portanto, enfim, haveria aqui uma... para ligar as colónias alemãs, portanto, ao Reich.
Certo, muita megalomania.
O resto dessa Rússia Ocidental e as suas populações seriam controlados para extrair recursos, pura e simplesmente. Hitler não estava a fazer tensões de criar condições de vida moderna para essas populações, portanto, ia a deixá-las, reduzi-las a uma espécie de vida primitiva, mantendo, aliás, até a organização comunista, stalinista da agricultura, porque era a melhor maneira de extrair recursos, mas o objetivo era contribuir para a diminuição da população eslava e, eventualmente, ser substituída por uma população ou germânica ou germanizada.
Isto para explicar que as raças inferiores não eram só os judeus, mas também os próprios eslavos.
Ora bem, o que é que aconteceu então? Nas primeiras semanas, até meados de julho de 1941, tudo pareceu correr de acordo mais ou menos com os planos. Isto é, os alemães destruíram as divisões soviéticas na fronteira, aniquilaram milhares de tanques, 2.500 tanques logo ao princípio, 1.200 aviões só no primeiro dia, 1.200 aviões soviéticos destruídos só no primeiro dia, fizeram milhões de prisioneiros, 300 mil na primeira semana, fizeram 300 mil prisioneiros russos na primeira semana, e numa semana, nessa primeira semana, chegaram a Minsk, o que quer dizer, fizeram um terço do caminho até Moscovo.
Certo.
Isto é, fazendo as contas, se eles mantivessem aquele ritmo, chegariam em 3 semanas a Moscovo. Ao fim de 2 semanas de guerras, há muitos oficiais alemães que estão convencidos que a guerra
Está a ganhar.
Está a ganhar. E o próprio Hitler se convence disso. E tão convencido está disso que a 8 de julho dá ordens para não serem enviados mais tanques alemães para o leste. Já não é preciso. E a 14 de julho, numa primeira diretiva, ele dá instruções para se começar a preparar a redução das tropas alemãs na Rússia. Isto é, portanto, a guerra estava ganha, era preciso começar já a preparar a redução das tropas alemãs.
Não era só Hitler a acreditar nisso.
Isto é, mesmo no Reino Unido e nos Estados Unidos, há a convicção de que a União Soviética pode aguentar mais um tempo, mas vai eventualmente perder. Ora bem, o que acontece é que essa impressão, que é tão forte nas primeiras semanas da guerra, não dura. Ainda no verão de 1941. Portanto, não é preciso esperar por dezembro, não é preciso esperar para o inverno. Ainda no verão de 1941 as coisas começam a correr mal. No fim de julho de 1941 já há gente muito preocupada no quartel-general de Hitler.
Mas isso aí tu estás a dizer algo que não é óbvio para a maior parte das pessoas, porque a ideia que está na mentalidade popular, digamos assim, é que foi o inverno, foi o facto de não terem conseguido derrotar as tropas soviéticas até à chegada do inverno,
não.
Que provocou
as coisas começaram
uma
a correr menos bem antes, muito antes.
Então, e porquê?
Estava
solinho.
Bem, em primeiro lugar, é que aquilo que os alemães descobrem no princípio da ofensiva da Operação Barbarossa não é apenas que são capazes de destruir uma grande parte do exército soviético, eles descobrem que o que estão a destruir é menos do que aquilo que lhes está a aparecer na frente. Isto é, as forças militares soviéticas são muito maiores do que eles tinham pensado que eram. Okay. Portanto, houve aqui uma enorme falha de informações do lado alemão. Os alemães julgaram que iam enfrentar cerca de 150 a 200 divisões do exército soviético, portanto, o correspondente a mais ou menos 2,5 milhões de homens, era aquilo que eles julgavam que era o exército soviético.
Já era um belo exército.
Mas esse exército era apenas o que estava nas fronteiras. Eles não tinham contado com os exércitos de reserva que estavam para além das fronteiras. E esses exércitos de reservas que estavam para além das fronteiras eram tão grandes como o exército que estava na fronteira. Isto é, em poucas semanas, o Estado-Maior alemão percebe que os soviéticos não têm 150 a 200 divisões, como eles julgavam, têm mais de 360 divisões. Isto é que o exército soviético, em junho de 1941, não era 2,5 milhões de homens, mas mais de 5 milhões de homens. Portanto, esse é portanto, as informações militares alemãs tinham subestimado imenso o poder soviético. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, embora os alemães estivessem a conseguir destruir os números que eles tinham previsto que iriam destruir, portanto, eles estavam a cumprir o plano, Stalin é capaz de substituir as tropas que estão a ser, que está a perder perante a ofensiva alemã. Em setembro de 1941, isto são números incríveis, a União Soviética, em setembro de 1941, portanto, cerca de 3 meses depois de iniciada a ofensiva, a União Soviética já tinha perdido cerca de 3 milhões de homens entre mortos, desaparecidos e prisioneiros. Uma perda colossal.
Sim, destruiria qualquer
poder estatal, militar, ficaria comprometido com uma perda destas. O que é que aconteceu? Aconteceu é que o exército soviético, que era de 5,3 milhões de homens em junho de 1941, depois de ter perdido 3 milhões de homens, em setembro de 1941, tinha 6,8 milhões de homens. Quer dizer, era maior em setembro de 1941, mesmo depois de ter tido aquelas perdas enormes, do que era em junho de 1941. E quando chegamos a dezembro de 1941, o exército soviético é de 8 milhões de homens. Portanto, em relação àquilo que os alemães tinham contado em junho de 1941, é quase 4 vezes mais do que eles tinham esperado.
Porque a sua base de recrutamento, afinal, era muito maior.
Eles têm uma base de recrutamento de homens e idade militar de 14 milhões de homens. Portanto, eles em dezembro de 1941, ainda não esgotaram sequer a base de recrutamento. Ainda estão muito longe de ter esgotado a base de recrutamento na Rússia. Ora bem, e aqui há uma dificuldade para Hitler. É que enquanto Stalin pode compensar as suas perdas, Hitler não pode. Porque Hitler praticamente lançara tudo o que tinha na ofensiva. Tinha apenas 10 divisões de reserva, quase nada. E as suas perdas, as perdas alemãs também são grandes. Os alemães perdem, têm 65 mil mortos em julho de 1941, num mês. Isto é só para vos dar uma ideia com guerras mais contemporâneas. No Vietnã, os americanos têm cerca de 54, se não me engano, mil mortos em 7 anos de guerra. A Alemanha tem 65 mil mortos num mês. Quer dizer, não são 7 anos, é um mês de guerra. Ou seja, a partir do momento em que a guerra relâmpago não resultou, isto é, o exército soviético não foi destruído na fronteira, ou melhor, os alemães conseguiram destruir o exército soviético que estava na fronteira, mas havia muito mais exércitos soviéticos para além da fronteira. A partir desse momento, isto é, a partir do momento em que a guerra continuou, o exército alemão, mesmo a ganhar e a causar baixas enormes, ia ficando cada vez mais pequeno em relação ao exército soviético.
Claro.
Porquê? Porque, embora as suas baixas fossem inferiores em relação ao exército soviético, tinha mais dificuldade em substituir essas baixas.
Tu disseste no início que 85% dos alemães
já estavam
mobilizados.
Enquanto os soviéticos não. Os soviéticos
lá está, a base recrutamento não era tão vasta.
E depois, além disso, apesar das enormes perdas de território e de população em 1941, a União Soviética consegue outra coisa. Isto é, consegue, nesse ano, produzir mais tanques e mais aviões do que a Alemanha. Portanto, não só tem mais homens, mas como consegue produzir mais material de guerra. A Alemanha, no ano de 1941, produziu 5.200 tanques. Eu estou a falar de tanques porque era a arma principal nestas guerras, nas planícies, nas estepes da Ucrânia e da Rússia Ocidental. A Alemanha produz 5.200 tanques em 1941 e a União Soviética produziu 1.800 tanques nos primeiros 6 meses de 1941 e 4.740 no segundo semestre de 1941. E eu divido isto que é para salientar que mesmo durante a guerra eles conseguem produzir esta quantidade de tanques. Portanto, no ano de 1941, produz 6.450 tanques contra 5.200 da Alemanha. Portanto, e depois, claro, no ano de 1942 as coisas ainda se tornam mais díspares. A Alemanha produz 9.200 tanques e a União Soviética 24.446. É verdade que uma grande parte destes tanques soviéticos eram de má qualidade. E a União Soviética perde tantos tanques destruídos pelos alemães como por falhas das caixas de transmissão e por aí fora. Mas a verdade é que há uma grande quantidade de material no terreno. Portanto, sim... A história, e depois, porquê é que eles conseguiram fazer isso? Há a história de que entre julho e novembro teriam conseguido, de 1941, a União Soviética teria conseguido transferir empresas para além dos Urais, mas, por exemplo, um historiador como Stephen Kotkin, que é hoje um dos grandes especialistas de história da União Soviética nesta época, diz que isso é lenda e que não percebemos bem como é que a União Soviética conseguiu estes números. Isto é, ele próprio diz que ainda não é claro como é que eles tenham conseguido estes números. A verdade é esta. Logo no fim de junho de 1941, isto é, portanto, a 27 de junho, 5 dias depois do começo da ofensiva, mas quando já se tinha percebido que as forças soviéticas eram muito superiores em número àquilo que estava previsto, Hitler diz a Ribbentrop, o seu ministro dos Negócios Estrangeiros, que se tivesse ideia do tamanho do exército soviético, não teria atacado. Portanto, houve aqui uma falha de informações muito grave.
Mesmo quando eles achavam que ainda estavam a ganhar.
Quando eles achavam que ainda estavam a ganhar. Os alemães, além disso, cometeram aquilo que, do ponto de vista militar, é também um erro. É um erro político, mas também é um erro que tem consequências militares. Hitler, por vezes, falou da guerra com a União Soviética como uma guerra ideológica. Isto é uma guerra contra o comunismo.
Certo.
A verdade é que não é dessa maneira que Hitler concebe a guerra. Hitler concebe a guerra do ponto de vista do racismo biológico nazi como uma guerra racial contra povos inferiores e para a eliminação desses povos. Aliás, a guerra contra o comunismo é uma farsa no sentido em que ele até queria manter a agricultura coletivizada como na União Soviética. Não era isso. O que ele queria era substituir aquela população da Ucrânia, da Bielorrússia, da Rússia Ocidental por uma população germânica ou germanizada. Uma vez que eles também achavam... Não era, a raça de Hitler não era bem os alemães, eram os arianos. E, portanto, havia também a possibilidade dos seus especialistas raciais identificarem nasquelas populações que ele ia conquistando elementos arianos. Portanto, havia também elementos arianos entre os russos, entre os polacos, e esses eram recuperáveis. Os outros é que eram elimináveis. Ora bem, Este racismo biológico teve logo uma expressão no maltratamento que as forças alemãs dão à população local. Por exemplo, logo em maio de 1941, portanto, antes de começar a Operação Barbarossa, Keitel, que é um dos principais colaboradores de Hitler, dá instruções ao exército no sentido que as violências dos soldados alemães contra os civis russos não iriam ser punidas. E isto são instruções muito diferentes do que tinham sido dadas em França. Em França, as forças alemãs tinham instruções para não efetuar violências contra os civis franceses e, no caso de fazer, seriam punidas. Na União Soviética, à vontade, quer dizer, façam o que quiserem com essa, população. Ora bem, o que é que isto produziu? Produziu que as populações da Ucrânia, da Bielorrússia e da Rússia, que estavam fartas do poder soviético, que tinhas feito sofrer imenso, estamos a pensar na grande fome da Ucrânia que tinha sido uns anos antes. E que, portanto, inicialmente até acolheram as tropas alemãs como libertadores em muitos sítios. As igrejas abriram-se, tocaram-se os sinos, julgaram que os alemães iam libertá-los dele da ditadura comunista. O que descobrem é que estão perante novos donos, e donos que os vão tratar tão mal, pelo menos, como o tratavam os soviéticos, se não ainda pior. Por outro lado, enquanto isto acontece do lado alemão, do lado soviético, Stalin deixa cair um bocado a ideologia comunista e adota, perante a ofensiva alemã, um patriotismo russo. E, de repente, a União Soviética deixa de ser, no seu primeiro discurso, a 3 de julho de 1941, radiofundido na União Soviética, deixa de ser, digamos, a pátria de Lenin, como até então se dizia, para ser a pátria de Alexandre Nevsky. Isto é, dos grandes heróis russos do passado medieval da Rússia. O Alexandre Nevsky, aliás, que até tinha sido o tema de um filme do Eisenstein, de 1938. E Stalin cessa a perseguição à Igreja Ortodoxa, portanto, de repente, torna-se um poder nacionalista na Rússia para melhor mobilizar a Rússia contra
a invasão. E a verdade é que isso foi extremamente eficaz, não é?
Sim, quer dizer, a população ucraniana e russa, que podia ter alinhado com a Alemanha numa campanha contra o poder comunista, acabou por sentir que precisava de estar com o poder comunista para sobreviver aos planos raciais da Alemanha de Hitler. É verdade que depois, mais tarde, Hitler mudou a sua política e passou a aceitar colaboradores russos e ucranianos, mas se calhar demasiado tarde, já tinha criado essa má impressão. E depois, claro, também havia da parte soviética, isso também é importante, o poder soviético torna-se um poder nacionalista, mas continua a ser um poder extraordinariamente brutal. Por exemplo, uma das coisas que Stalin decide é que não há prisioneiros russos. Certo. Todos os russos que caem nas mãos dos alemães é por traição. E, portanto, serão tratados como traidores uma vez que sejam libertados pelas tropas soviéticas. É isso que acontece em 1945. Uma grande parte dos prisioneiros de guerra russos na Alemanha, quando são libertados na Alemanha, são transferidos para a Sibéria e são metidos em campos de concentração como traidores. Portanto, não há, digamos, complacência para com aqueles que não resistem e não lutam até à morte no exército soviético. Portanto, esse é e essa é talvez uma das explicações para o facto do poder soviético não se ter desmoronado perante as enormes derrotas que sofre no verão de 1941. São derrotas enormes, são derrotas muito maiores do que aquelas que, por exemplo, a Rússia sofreu na Primeira Guerra Mundial, que tinha provocado a queda do Império dos Czares, que tinha provocado a queda depois da República Democrática Russa, que tinha substituído o Império dos Czares, e o poder soviético aguenta devastações enormes.
Bom, o mesmo acontece com o poder nazi, não é?
E a mesma coisa vai acontecer com o poder nazi em 1944-45, quando a guerra muda, a Alemanha está comprimida entre os aliados americanos e britânicos a avançar no Ocidente, os russos a avançar a leste, e mesmo assim o exército alemão aguenta e o poder nazi aguenta. Portanto, estes estados totalitários, isto é, o estado totalitário soviético e o estado totalitário nazi, têm também esta capacidade de resistir a fracassos enormes, de não ceder, como uma democracia, a França em 1940 cedeu, isto é, sentiu que a batalha estava perdida, era preciso entregar-se, digamos,
fazer o armistício,
enfim, negociar com os vencedores. Estes poderes nunca sabem quando é perderam, nunca admitem a derrota, certo. Lutam até ao fim. E aquilo que acontece à União Soviética é que tem uma capacidade de lutar. Isto é, o fim da União Soviética está muito mais remoto do que o fim da Alemanha em 1945. Mas mesmo assim, também o poder alemão, também, isto é, o poder nazi na Alemanha, também não entrou em colapso. Isto, portanto, é também um outro erro da avaliação alemã em 1941.
Tinha colocado a hipótese do colapso,
isto é, não perceberam que estavam a enfrentar um poder parecido com o deles, que mesmo sendo mais incapaz, mais ineficiente no campo de batalha, a Alemanha aí era superior, tinha a mesma capacidade de resiliência, de resistência, e que, portanto, que não seria fácil, mesmo com grandes vitórias no campo de batalha, provocar o colapso da União Soviética. E a partir do momento em que não se provoca um colapso do poder soviético, a Alemanha está condenada a uma guerra de desgaste com a União Soviética. E numa guerra de desgaste, os seus números humanos, materiais, são inferiores aos da União Soviética.
Certo.
Portanto, a partir do momento em que não consegue ganhar num golpe decisivo nas fronteiras, o tipo de guerra que se vai desenvolver a seguir é uma guerra em que a Alemanha está em desvantagem, certo, em relação à União Soviética.
É uma guerra de posições para a qual a Alemanha não está
preparada. Quer dizer, e uma guerra de desgaste, quer dizer, de atrição, quer dizer, de choque sucessivo, quer dizer, e que a Alemanha está, enfim, pelas estatísticas, não está nas melhores condições. Essa guerra não é a guerra que interessa à Alemanha.
Eu ia continuar entusiasmadamente a falar, mas entretanto estou aqui a olhar para o relógio e terminou o tempo desta nossa segunda parte. Eu vou-me despedir aqui dos ouvintes que estão em FM. Os outros que nos estão a ouvir em podcast já sabem, ainda temos aqui mais umas batalhas pela frente nesta aventura fascinante que é a Operação Barbarossa. Para uns, até para a semana, para outros, até já. Muito bem, Rui. Então, estávamos aqui, estas dificuldades no verão de 41, não é? Que acabam por desorientar o próprio comando
alemão. Em 1941, no verão, a poucas semanas depois do início da Operação Barbarossa, já se tinha tornado claro para o comando alemão que, enfim, as coisas iam ser mais difíceis do que eles pensavam. E para observadores externos também começaram a pensar nisso.
Uhum.
E um dos observadores externos, talvez mais importantes para para Hitler, é o Japão. O Japão, Hitler não estava interessado em que o Japão entrasse na guerra, porque julgou que não queria partilhar a União Soviética com o Japão, isto é, primeiro, ia conquistar sozinho. Quando as coisas, quando repara que o poder soviético é muito maior do que tinha previsto, passa a estar interessado na intervenção do Japão, só que o Japão, que até tinha admitido que talvez pudesse entrar ao princípio, quando também se apercebe das dificuldades dos alemães em dominar a União Soviética, deixa também de estar interessado em entrar. E depois também porque o Japão, pressionado pelos Estados Unidos, começa a contemplar a possibilidade de uma guerra com os Estados Unidos e, portanto, não quer ter uma segunda frente contra a União Soviética, até porque o Japão já está numa guerra na China que tinha começado em 1937. É uma guerra que é uma espécie de guerra também como a que a Alemanha vai entrar na União Soviética. Isto é uma guerra que nunca, que os japoneses também não são capazes nunca mais de acabar. E, portanto, é uma guerra
uma
também de desgaste.
Também, não é?
E uma guerra bárbara também. Isso, esse impasse no verão de 1941 coloca o Estado-Maior alemão e o próprio Hitler perante grandes dúvidas. Isto é, o que é que fazer agora a seguir? Isto não foi nada fácil. Em 7 de agosto, Hitler tem uma espécie de esgotamento. Ele diz que tem uma desinteria, mas de facto aquilo deve ter sido um esgotamento nervoso. O comandante em chefe do exército alemão, o general Brauchitsch, que depois tem um ataque cardíaco em novembro, mas tem um primeiro ataque cardíaco neste momento. E é verdade, o Stalin também, do outro lado, também tem um esgotamento nervoso em junho de 1941 e depois também tem um ataque cardíaco em 1945. Portanto, isto é desgastante para os líderes.
Faz mal à saúde.
Portanto, o que é que eles querem fazer? E aquilo que se faz, sim, não é uma guerra que faça bem à saúde. O comando alemão fica dividido sobre o que fazer. Isto é, está a avançar nesta frente enorme de milhares de quilómetros. Os exércitos alemães, à medida que avançam, vão-se separando uns dos outros, portanto, vão-se dispersando, digamos assim. O que é que se deve fazer? Hitler tem um plano, o Estado-Maior alemão tem outro. Esse é que é o grande problema no verão de 1941.
E começam a desentender-se.
Hitler acha que O objetivo deve ser o sul da Rússia, ocupar a bacia industrial e as minas de carvão do Donetsk e os campos de petróleo do Cáucaso. Isto é o que faz sentido do ponto de vista já de uma guerra mais longa, isto é, privar a União Soviética de recursos.
Uhum.
Mas os generais de Hitler têm uma outra ideia, isto é, continuam fiéis à ideia da guerra relâmpago. E acham que o objetivo deve ser Moscovo, não porque estejam interessados em conquistar Moscovo, mas porque pensam que Stalin irá defender Moscovo, e ao defender Moscovo vai colocar as últimas reservas soviéticas perante Moscovo e, portanto, vai ter de dar aos alemães uma segunda possibilidade de destruir totalmente o exército soviético em frente de Moscovo. E, portanto, há estas duas ideias. Aquilo vão oscilando e à medida que vão oscilando também as forças alemãs no mapa. Isto é, desvios de divisões Panzers para Sul e depois voltarem outra vez para Norte. E, portanto, anda ali o exército anda ali a variar um bocadinho em agosto, e sobretudo em agosto de 1941. Finalmente, os generais alemães conseguem impor a Hitler. Isto é importante porque depois da guerra os generais alemães dizem, ou nas suas memórias, nos seus depoimentos, dizem, bem, nós tínhamos praticamente a guerra ganha, tínhamos tudo sob controle, e Hitler começa a intervir e não nos deixa fazer aquilo que nós deveríamos fazer para ter ganho a guerra nessa altura. E isso não é verdade, quer dizer, eles fizeram mais ou menos o que queriam em 1941. Portanto, não foi por causa de Hitler que acabaram por não conseguir atingir os objetivos da Operação Barbarossa. Portanto, eles em setembro conseguem impor a Hitler a ideia da operação sob Moscovo, isto é um avanço do grupo dos exércitos do centro sob Moscovo, é a chamada Operação Tufão, que começa a 2 de outubro de 1941.
Já começa a fazer um friozinho.
Eles nessa altura estão a contar com o frio, porque eles tinham mais receio das chuvas. As chuvas é que tornavam praticamente a União Soviética intransitável. E, portanto, estavam à espera de um primeiro... O inverno, ao princípio, não os assusta. Eles estão à espera de um primeiro inverno para, digamos, criarem outra vez um solo suficientemente sólido para os tanques avançarem sobre Moscovo. Portanto, ao princípio não estão muito preocupados com isso, digamos,
antes que
dão boas-vindas à
neve.
Agora, à medida em que eles vão avançando, vão tendo cada vez mais problemas em efetuar as grandes operações de uma guerra relâmpago. Porquê? Por um lado, porque o exército alemão vai-se dispersando na frente, portanto vão-se abrindo grandes... separações entre grandes os grupos espaços, de exército, sim. Grandes espaços, quer dizer, eles estão a avançar deixando grandes florestas, zonas pantanosas entre eles, portanto, centenas de quilómetros, quer dizer, a escala é enorme. Há um depoimento do exército de um soldado alemão muito interessante nesta altura, que ele diz que na Rússia a terra é como o mar, quer dizer, isto é como estar no mar, a terra por todo lado, nunca mais acaba a terra, quer dizer, e portanto aquilo, avançar naquelas imensidões de grandes florestas, grandes zonas pantanosas, com infraestruturas muito más, as estradas são muito más, os caminhos de ferro também não são suficientes, portanto o exército alemão não pode contar com as infraestruturas modernas que teve no Ocidente para avançar em França, por exemplo. Aqui praticamente é corta-mato, e obviamente em determinadas condições era difícil avançar dessa maneira, e depois tem as suas linhas de abastecimento cada vez mais esticadas. Estão a ficar cada vez mais longe da frente. Ao contrário, os soviéticos estão cada vez mais próximos dos seus centros de abastecimento, porque estão a
recuar. Isso faz uma grande diferença.
Depois,
como
claro,
se viu, aliás,
a partir
na,
sim,
na
novembro,
de
dezembro, o inverno russo começa com 25 graus negativos durante o dia, e aí os soviéticos, os alemães também não estão preparados para combater eficazmente dentro nessas condições. E, portanto, chegamos a Moscovo, 5 de dezembro, o fim da Operação Barbarossa, desta primeira ofensiva alemã, e o que há um contra-ataque do exército soviético que vai descobrir mais 1,5 milhões de homens para lançar contra as forças alemãs em frente a Moscovo. E a verdade é esta, em dezembro de 1941 a guerra podia ter acabado com uma derrota alemã. E não acabou, e ao contrário depois do que os generais disseram, por causa de Hitler. Hitler deu as instruções que pareciam uma loucura em dezembro de 1941, mas que foram as melhores, foi impedir qualquer retirada do exército alemão. As instruções que ele dá é para o exército alemão ficar nas posições que tem e aguentar a ofensiva soviética, não retirar. E isto foi fundamental, porque o pior que podia ter acontecido ao exército alemão era ter sido apanhado a retirar. Isto é, sem as suas armas pesadas, que tinha de ter deixado no caso de uma retirada, e na desorganização que uma retirada ocasiona sempre no exército. Sim. E, portanto, Hitler evitou em dezembro de 1941 o destino de Napoleão em 1812. Napoleão também avança a partir de junho de 1812 até chega a Moscovo, conquista Moscovo. Não consegue obter os objetivos políticos que precisavam, porque em 1812, tal como em 1941, o poder russo não entrou em colapso. Neste caso, o poder dos czares em 1812 manteve-se e manteve a sua estrutura de comando. E, portanto, não entrou em colapso. O exército francês ficou sem saber o que fazer em Moscovo. Começou uma retirada e foi nessa retirada que se desfez completamente. O exército desorganizou-se e depois sob os ataques do exército russo. Portanto, Hitler, em dezembro de 1941, evitou isso. E talvez tenha sido, aliás, há historiadores hoje que dizem que foi o melhor momento, mais importante do que a vitória em França em junho de 1940. Esta meia vitória em dezembro de 1941, evitar a retirada, isto é, estas instruções, talvez tenha sido o golpe militar mais genial de Hitler, isto é, evitar a retirada do exército alemão, mesmo sujeitando o exército alemão ao ataque brutal, maciço, do exército soviético no princípio. Mas foi, isto é, mas isso manteve o exército alemão organizado, impediu de desorganizar, e eles, aliás, conseguiram infligir outra vez uma quantidade de perdas enormes ao exército soviético. A questão agora é, a guerra já estava perdida em 1941. Sim, há uma guerra que já está comprometida, que é a guerra que Hitler tinha planeado em junho de 1941, uma tal guerra relâmpago para ganhar em 2 ou 3 meses. E aí, sim, estava comprometido, e provavelmente era o único tipo de guerra que a Alemanha podia ganhar, era essa precisamente. Uhum. Isto é, a guerra de essa guerra relâmpago de 1941. Mas o que interessa aqui é pensar, é aquela pergunta que tu fizeste ao princípio. Então isto quer dizer que aquilo era tudo uma loucura, que tinha sido uma loucura, um delírio completo. Quando nós pensamos nos recursos, isto é, por exemplo, em termos da população, a Alemanha tem 90 milhões de habitantes, a União Soviética tem 200 milhões, de base industrial, embora, claro, é preciso não esquecer que a União Soviética era um país mais pobre do que a Alemanha. Mas quando comparamos estes números, aparentemente isto parece uma loucura, de facto. Isto parece um projeto completamente inviável, e como é que alguém se lembrou de que a melhor ideia era atacar a União Soviética em junho de 1941. Mas isso deveria-nos levar também a admitir que em maio de 1940, quem na Alemanha dissesse que era uma loucura atacar a França e o Reino Unido em França, também tinha razão. Isto é, ao comparar as estatísticas, estavam também todas contra a Alemanha. A União, o Reino Unido e a França tinham mais gente, tinham mais armamentos e tinham muito mais poder financeiro e eram mais ricos. Atenção, eram mais ricos do que a Alemanha.
Já falámos disso aqui.
E já falámos disso. E, portanto, a Alemanha também não devia ter ganho a guerra em França em 1940, por essa lógica. Mas ganhou. E acho que o mesmo podia ter acontecido na União Soviética em 1941. Isto é, pelo menos em teoria. Isso é o que na teoria é, porque é essa teoria que nos interessa para compreender a decisão de Hitler. Certo. Não é depois o que aconteceu. Depois de ter acontecido, como ele próprio admitiu em junho de 1941, já não teria feito o que fez. Mas estamos a pensar é antes, quer dizer, antes. Porque é que ele foi levado a fazer isso sem perceber que era um projeto impossível? É porque o projeto não parecia tão impossível como isso. Parecia difícil, mas não era impossível. Para ganhar, a Alemanha depende não de recursos maiores. Era isso que tinha acontecido em maio, junho de 1940, no Ocidente, na França. A Alemanha não dependeu de recursos maiores, mas dependeu de uma capacidade para usar mais eficazmente e até mais brilhantemente os recursos que tinha. Portanto, a vitória em França em 1940 dava a ideia de que o exército alemão podia compensar as desvantagens que podiam existir em termos de recursos, quer humanos, quer materiais, quer financeiros, que a Alemanha tinha em relação aos seus adversários. E o mesmo raciocínio podia ser aplicado em relação à União Soviética. E, aliás, A ideia de que esse raciocínio fazia sentido é o facto de a Alemanha ter conseguido manter a iniciativa, ter conseguido provocar enormes baixas na União Soviética, não só em 1941, como em 1942, como em 1943. Isto é, até 1943, a Alemanha continua a manter a iniciativa militar na União Soviética.
Sim.
E consegue manter um exército na União Soviética até 1944, durante 3 anos, mesmo com esta desproporção de meios, o exército alemão mantém-se na Rússia com uma frente enorme, aguenta à frente, destrói exércitos soviéticos uns atrás dos outros. E, obviamente, a União Soviética depois lança sempre outro tipo de exércitos. Mas isso quer dizer que a ideia de Hitler de confiar, de fazer uma aposta arriscada, era uma grande aposta, muito arriscada, mas confiar no exército alemão para poder fazer o impossível, tinha sido isso que já tinha feito em 1940, em 1941, fazia sentido, isto é, fazia sentido fazer isso. E depois, claro, fazia também sentido do ponto de vista do que Hitler queria. Quer dizer, Hitler não tinha, não tinha nenhuma intenção de ser apenas o ditador da Alemanha e de estar à frente como chanceler de uma grande economia alemã na Europa Ocidental. Ele queria estar à frente de um poder mundial. E para estar à frente de um poder mundial precisava de uma base que só o controle direto dos recursos da União Soviética parecia poder possibilitar. E, portanto, fazia também sentido, desse ponto de vista, a conquista da União Soviética, pareceu-lhe essencial. E, portanto, era uma aposta arriscada, mas era uma espécie de ou tudo ou nada, digamos assim, mas fazia sentido. E, mas, claro, havia também toda aquela ideia nazi do triunfo da vontade, isto é, de uma vontade superior, a vontade de uma raça superior, de poder impor-se às outras raças. Portanto, esta mentalidade racista, obviamente, era também fundamental para perceber o colocar-se um objetivo tão difícil como este e julgar que o podia ser conseguido. E isso talvez se perceba melhor com uma outra dimensão da Operação Barbarossa. A Operação Barbarossa não é apenas uma operação militar, convencional, como tinham sido as guerras da Alemanha nazi com a França e com o Reino Unido, é uma guerra ainda convencional entre Estados, quer dizer, com a possibilidade de negociações, com a possibilidade de armistícios, como houve com a França em 1940. Hitler repetidamente diz que não quer, durante a guerra, que não tem intenções de destruir o Império Britânico. Depois do armistício em 1940, ele respeita a parte não ocupada da França e respeita o Império Francês em África e no Médio Oriente, quer dizer, respeita o Império Francês. Uhum. A guerra com a União Soviética é uma coisa completamente diferente. A guerra com a União Soviética é uma guerra apocalíptica, é uma guerra de aniquilamento.
Sim.
Isto é, uma guerra de destruição da União Soviética.
Segundo o que tu estás a dizer, por razões racistas.
Por razões que têm a ver com esta concepção de um poder mundial assente numa raça superior, na raça ariana. Portanto, a guerra a leste enquadra uma espécie de mudança da condução da guerra por parte de Hitler. Passar de uma guerra convencional, como tinha sido ainda a guerra em 1939-1940, entre Estados, para passar para esta guerra de ou tudo ou nada e para o poder mundial. E isso tem... Há outra dimensão desta Operação Barbarossa que é fundamental, que é a maneira como nesta operação está enquadrado o extermínio das comunidades judaicas na Europa. Uma das coisas que a invasão da União Soviética faz é colocar sob o controle da Alemanha nazi as maiores comunidades judaicas do mundo, na Polónia Oriental, na Ucrânia, na Bielorrússia, na Rússia Ocidental, nos países bálticos. Milhões de judeus, de comunidades judaicas muito antigas da Europa, ficam sob o controle nazi, e a política nazi, que até então tinha sido uma política de discriminação e de encerramento da população judaica em guetos, passa agora, já em 1941, portanto antes de Auschwitz, passa a ser uma política de extermínio. Nos 6 meses, isto é a estimativa, nos 6 meses de 1941, de junho e dezembro de 1941, cerca de 1 milhão de judeus são assassinados à bala nestas terras da Rússia Ocidental, da Ucrânia, da Polónia Oriental, dos países bálticos, da Bielorrússia. Portanto, há uma violência extraordinária que a guerra adquire aqui e que dá também este lado apocalíptico da guerra. Isto é uma guerra de ou tudo ou nada. Uhum. Obviamente também do lado soviético também é a mesma brutalidade. Uma das coisas que Stalin ordena imediatamente é a liquidação dos prisioneiros políticos. Calcula-se que cerca de 100 mil presos políticos na União Soviética são liquidados, são assassinados nestes meses de 1941 e depois também deportações. Isto é também uma racialização da política soviética com a deportação de populações que Stalin não confia para a Sibéria. Por exemplo, os alemães do Volga, 400 mil pessoas que são transportadas para a Sibéria. Portanto, esta guerra no leste, a guerra entre a Alemanha de nazi e a Rússia comunista no leste, torna-se verdadeiramente um cenário infernal onde são cometidos os maiores crimes contra a humanidade. E estas populações da Ucrânia, da Bielorrússia, da Rússia Ocidental, dos países bálticos, da Polónia, são também das populações europeias mais martirizadas do século XX. Quer dizer, eles já tinham suportado a Primeira Guerra Mundial a leste, que tinha sido uma guerra de movimento, não uma guerra das trincheiras, como foi ao Ocidente. Portanto, a Primeira Guerra Mundial a leste já tinha acontecido nestes territórios. E depois a Guerra Civil Russa, entre 1918 e princípios dos anos 20. Depois a guerra entre a Rússia bolchevista e a Polónia, também nestes anos. Tudo acontece neste território. E depois a coletivização, as grandes fomes, etc. E finalmente vem esta invasão e ocupação nazi. Portanto, estas terras, o Timothy Snyder chama-lhe as terras de sangue, num livro publicado há pouco tempo e que precisamente estuda estes territórios, e de facto são populações incrivelmente martirizadas, e a Operação Barbarossa e a ocupação nazi foram mais uma adição a esse horror para essas populações. Ter vivido, é quase inimaginável o que é que deve ter sido ter vivido estes anos todos. Isto é a primeira metade do século XX na Ucrânia, na Polónia Oriental, na Bielorrússia, nos países bálticos. Quer dizer, deve ter sido a experiência limite, quer dizer, é as experiências limites da humanidade. Isto é estar perante campanhas militares gigantescas com destruições enormes e perante campanhas de extermínio e de massacres de uma violência extraordinária.
Oh, Rui, nós já vamos muito adiantados no nosso tempo, mas de qualquer forma havia aqui uma pergunta que eu teria pena de não fazer. É precisamente por causa da violência e das atrocidades cometidas pelo embate entre alemães e soviéticos na Segunda Guerra, o ouvinte Hugo Belchior enviou-nos uma pergunta muito curiosa. Ele diz: a propósito de um apontamento sobre as violações das mulheres alemãs pelo Exército Vermelho no fim da Segunda Guerra Mundial, pus-me a pensar na barbárie, diz ele. A guerra despertará o nosso lado animal, porque por simplesmente é algo que está dentro de nós, no lado mais primitivo do cérebro. Resultará, segundo a hipótese, da sensação de relativa impunidade que permitirá dar expressão à crueldade, ou será apenas uma tática muito lógica e, porventura, muito proveitosa? Ele pergunta se há evidência que mostre como o terror foi sendo utilizado como arma de guerra e como. Ora, isto é uma pergunta complexa, Rui, meio de história, meio de psicologia, mas ela encaixa tão bem no que acabámos de falar. E penso que talvez a possamos resumir estas várias questões nesta. A barbárie tem alguma lógica militar ou é apenas uma expressão da violência intrínseca ao ser humano?
Eu acho que há nas guerras contemporâneas e nesta guerra que acabámos de falar entre a União Soviética e a Alemanha Nazi em 1941, começada em 1941, há aqui mais do que instintos primários. Os instintos primários podem ser canalizados para obter determinados comportamentos no campo de batalha, mas não nos devemos esquecer que estamos numa época em que a violência a esta escala é monopolizada pelos Estados. Portanto, não são os indivíduos que dão expressão aos seus instintos, são os Estados que têm exércitos, conduzem campanhas militares e que criam um determinado ambiente para que as atrocidades aconteçam e não apenas, pura e simplesmente, as pessoas sentirem-se de repente livres para fazerem o que lhes apetece. Portanto, os europeus, sobretudo desde o século XVI, fazem guerra como parte de exércitos organizados nos Estados. E as atrocidades foram cometidas por esses exércitos de Estados. Portanto, nós aí temos de compreender como é que chegámos àquele nível, por exemplo, da guerra entre nazis e soviéticos em 1941. Temos de compreender algumas mudanças que se dão na condução de guerras na Europa entre os séculos XVIII e do século XX. Os estados dinásticos na Europa do século XVIII, as monarquias, têm uma guerra que ainda é protagonizada por uma casta militar e que é uma guerra bastante ritualizada. Isto é uma guerra que se trava nas fronteiras, os objetivos são geralmente retificar fronteiras ou reequilibrar relações de forças entre os Estados. Nesse tipo de guerras há um momento de grande violência, que é o momento de choque dos exércitos, em que se usa todos os recursos, mas depois tende a haver regras, ou tendia a haver regras. Aquilo às vezes até se chamava as leis da guerra, isto é, fazer prisioneiros, até às vezes para saquear e pilhar. Por exemplo, as cidades que se rendiam geralmente não eram saqueadas, por exemplo, era aquilo que se chamava as leis da guerra. Portanto, e esta guerra, estas guerras do século XVIII, são guerras que só envolvem a população civil quando a população se encontra cercada numa cidade, isto é, quando a operação militar consiste no cerco a uma cidade, ou quando os exércitos, nas suas zonas de operações, começam a requisitar recursos. E, claro, e depois também quando transmitem doenças, porque os exércitos, nesta época, no século XVIII, são grandes, matam muito mais gente através das doenças que transmitem do que propriamente através da ação bélica. Ora, e estas coisas mudaram nos séculos XIX e XX, quando os Estados se tornaram Estados nacionais e já não dinásticos. Mesmo quando são monarquias, tornam-se Estados nacionais e, portanto, já não há uma lógica dinástica na sua ação política. Sim. Há uma lógica nacional. E quando a mobilização para a guerra se torna geral, isto é, continua a haver um quadro de militares profissionais, mas o serviço militar é obrigatório e agora envolve uma grande parte da população com a idade de combater. E surge então, começa a surgir então, século XIX, e já no século XIX e depois no século XX, uma nova concepção da guerra, que não é esta guerra limitada nas fronteiras, mas é uma guerra total. A guerra já não é, o objetivo já não é, portanto, ganhar uma batalha numa fronteira para obter depois contrapartidas derrotado, mas é destruir o Estado e desorganizar a sociedade do inimigo. É nesta altura que se começa a usar o recurso a bloqueios navais para cortar o abastecimento de um determinado país, ou a destruição de infraestruturas, ou o terror sobre a população civil. Isso vê-se, por exemplo, na Guerra Civil Americana entre 1861 e 1865. Há exemplo disto. O objetivo dos Estados Unidos é destruir a Confederação do Sul, mas destruir também a sociedade do Sul, o tipo de sociedade que existia no Sul, a sociedade esclavagista, a sociedade com escravos. Portanto, não é só ganhar batalhas, é destruir o Estado que, entretanto, surgiu pela separação dos Estados do Sul, a chamada Confederação, e depois destruir o tipo de sociedade que está no Sul. E daí, por exemplo, a famosa marcha do general Sherman através do Estado da Geórgia, de novembro a dezembro de 1864, o Sherman consegue introduzir um exército dos Estados Unidos por detrás das linhas da Confederação, portanto, entra dentro da Confederação, na Geórgia, e este exército não está ali para destruir exércitos da Confederação, está ali para destruir a Confederação, literalmente. Isto é, destruir quintas, fábricas, cidades, destruir todas as infraestruturas, queimar pontes, destruir caminhos de ferro, numa política de terra queimada que deixou o Sul de pau parado até aos anos 20, isto é, que demorou imensas décadas o Sul dos Estados Unidos a recuperar, o Sul que veio depois a ser outra vez Sul dos Estados Unidos a recuperar disso. E é muito interessante perceber a lógica de Sherman. Sherman explica a lógica numa carta que escreve um amigo a 24 de dezembro de 1864, portanto já no fim da sua campanha, e ele diz, no Sul, na Confederação, dizia ele, nós, portanto, os Estados Unidos, não estamos apenas a lutar contra exércitos, mas contra uma população hostil. E temos de fazer velhos e jovens, pobres e ricos, sentirem a mão dura da guerra. The hard hand of war. Tal como acontece aos seus exércitos organizados. Portanto, para Sherman, a população do Sul dos Estados do Sul, a população da Confederação, deveria sentir a mão dura da guerra, tal como os exércitos do Sul estavam a sentir. Ou seja, à medida que caminhamos para a época contemporânea, nos séculos XIX e XX, há cada vez mais Isto é, por um lado temos uma codificação da guerra com convenções, no sentido que as convenções proteção de Geneva, de proteção de prisioneiros, respeito por civis, etc, etc. Mas, por outro lado, e ao mesmo tempo, temos estas concessões, como as do General Sherman,
guerra
isto
total,
é de uma
não?
guerra total, uma guerra que visa a destruição de regimes, e já não apenas a modificação de fronteiras, como no século XVIII. E neste sentido, o que temos nestas guerras já não é uma espécie de... uma expressão da violência intrínseca do ser humano, se bem que, obviamente, o ser humano possa ser violento, não estou a dizer que isso não, não
isso
seja
é
assim.
Isso é potenciado nas guerras.
Claro. Mas temos uma nova concepção da guerra, isto é, desta guerra em grande escala, que é o resultado de processos políticos, isto é, de uma nova concepção dos Estados, de uma nova relação de força e de novos objetivos. E é dentro desta modificação da cultura política no século XIX e XX no Ocidente que temos guerras desta escala com esta brutalidade, com esta totalidade em que a mão dura da guerra passa a ser sentida por toda a gente.
Muito bem. Esta edição número 102 do Resto da História também teve uma escala nunca vista, como é própria da Operação Barbarossa, ficou a combinar. Nós cá estaremos possivelmente para um programa mais bem comportado na próxima semana e esperamos tê-lo connosco nessa altura. Até lá. Lai, lai, lai,
lai. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.
Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente.